Salve, Looters! Estamos no ar hoje para comentar a reta final de BBB 24. Será que o jogo tá previsível? Muitos assuntos. O paredão, né? O confronto do paredão duplo raiz entre Davi e MC Bin Laden. Você já viu que hoje eu estou sozinho aqui. Sabrina me abandonou, mas semana que vem, tomara que ela esteja de volta. Você faz muita falta, Sabrina. Eu sou o Gabs, você seja muito bem-vindo ao Eles Que Lutem. Vai chegando, vai comentando, deixando o seu like, seguindo a gente, porque o nosso convidado de hoje é de garbo e elegância, ele não tem medo de hablar. Então, momento LinkedIn do nosso convidado. Vamos lá pro momento LinkedIn do nosso convidado, ó. Ele é jornalista e especialista em reality show. Ele tem mais, se liga, de 177 mil seguidores no Instagram. Vou pedir o pessoal que tá aqui no estúdio fazer muito barulho para ele. Pode entrar no Eles Que Lutem, Genielson!
De volta.
De volta, né? Ao Eles Que Lutem. E aí, preparado para hablar muito?
Sempre.
Tá animado com esse BBB, com essa reta final, ou tá desanimado? Eu quero saber isso.
Não tô animado, porque tá muito óbvio. Mas a gente vai hablar, vai boa que eu já falo tudo que eu penso aí, eles campeão
isso,
aí.
Isso, eu conheço o Genielson, ele sabe, ele não arrega não, ele não pipoca, ele fala mesmo. Pro pessoal que também tem aquela curiosidade, porque Ozodrak, você me falou no último Eles Que Lutem, no outro estúdio ainda, que é Cardoso ao contrário. Sim. Achei genial essa sacada, né?
Sim, é Cardoso ao contrário.
Então, pro pessoal tentar entender, é isso. Genielson, temos muitas atrações, muitos assuntos aqui no Eles Que Lutem. Você viu? Nossa, então, ó, bora aqui para a pauta do dia, ó. Vamos falar da repercussão da Fernanda e Ana Maria Braga. Teve aquela torta de climão básica. Também vamos falar da eliminação de Pitel e a nova formação de paredão. Davi versus Bin Laden. Será que vem recorde de rejeição? Nossa thumb é: será um atropelo. Sim. É o que parece, né? A gente vai falar também se o Davi pressiona ou não as fadas. Mas para você saber tudo isso e muito mais, você precisa ficar no Eles Que Lutem até o final para consumir esse conteúdo. Genielson, você tá chegando agora. Eu sempre peço pro pessoal deixar like, seguir. Lá no Spotify dá pro pessoal assistir o Eles Que Lutem lá na academia, lavando a louça, indo. Então, em vídeo também, pode avaliar a gente com 5 estrelas, mas por favor, olhe na sua câmera da verdade e pede o like pro pessoal que você é engajado.
Galerinha, deixa um like, um comentário, interaja aí. Pode me cancelar, porque já vou estar falando algumas coisas aqui que o pessoal não vai gostar. Pode me xingar, o importante é o engajamento, tá? Então aproveita aí, ó, deixa o like, curte, comenta, compartilha com o amiguinho. Fala assim, ó, isso me tá falando mal do Davi. Chama o pessoal do Davi pra cá, da Fernanda, todo mundo. Só vem, assiste, comenta, curte e compartilha, que é importante.
É isso. Agora vamos começar. Porque Pitelzinha foi eliminada com 82%. Genielson, ela merecia tamanha rejeição?
Não.
Não?
Nunca. A Pitel é muito gente boa. Assim, a gente sabe que ela não estava no caminho certo, que o público taxou como certo, né? E a gente já imaginava que ela seria eliminada, mas 82% para a Pitel foi muito. Muito mesmo, assim.
Foi pesado, né?
Foi.
Ela não merecia, não, né?
Só que a gente sabe que, tipo assim, eu acho que no começo dá um baque nela, mas depois que ela entende ali, porque, poxa, ela foi com duas amigas, duas babonas do favorito. Então, assim, automaticamente o pessoal do favorito vai lá e vota. Gente, desculpa, porque eu tô bem, assim...
Você vai ser cancelado.
Eu tô indignado
pela turma do Davi, né? Você vai ser cancelado. Você já tá cancelado por eles, eu vi. Mas, realmente, eu acho que 82% foi muito pra Pitel, né? Principalmente com quem tava competindo com ela ali. Eu achei que a Alana ia conseguir ter mais. Mas também prova a força do Davi, né? A torcida do Davi é muito forte. Quem for contra o Davi tá lascado, né?
Sim. Eu acho que, assim, a Fernanda ter saído com 56%, eu sempre soube que a Fernanda ela tinha mais torcida do que a Pitel.
Uhum.
Eu sempre soube disso. Só que quando a Pitel cai no paredão ali com a Alane e com a Bia, eu já imaginava que a postagem seria maior, até porque eu acho que a torcida da Fernanda também não se esforçou tanto como foi pra Fernanda, entendeu? Porque assim, dava pra pelo menos reverter um pouco essa rejeição, ela saiu com uns 60, 70, eu acho. Mas eu acho que o pessoal da Fernanda, tipo assim, já a Fernanda já saiu, a gente já sabe que a Pitel não vai ganhar também, então vamos deixar ela sair logo, vem liberdade, entendeu?
Eu senti que a galera falou, vamos libertar a Pitel?
Foi meio que
porque já, o jogo já tá decidido,
foi,
e o Buda ficou lá pra sofrer, né?
E a galera fez isso, eu acho que o pessoal, tipo assim, não vai ganhar mesmo, então vamos nem perder cabeça com isso. deixa a bichinha sair logo, se libertar dessa pressão desse Big Brother e tal.
É isso. Pra você que tá curtindo o conteúdo, você também pode participar aqui no Ao Vivo e também, você tá assistindo num ponto futuro, comente o Eles Que Lutem, deixe a sua opinião. Vocês sabem que aqui no Eles Que Lutem, você é o nosso comentarista de reality, ele senta aqui na nossa bancada e conversa com a gente. É muito importante a sua participação, porque eu tenho uma opinião polêmica. Até coloquei aqui. Pitel, de favorita do Twitter, né? Há o trio. Qual é o trio? Pitel, Fernanda e a Cama. Eu acho que Pitel poderia ter feito mais pelo BBB 24. E você?
Também acho. Aliás, eu acho que a Fernanda e a Pitel juntas poderiam ter feito mais. Só que é muito ruim, acho que pro público. Não todo mundo vai concordar, mas assim, eu acho que o público de reality que acompanha há muito tempo já tá calejado, porque a gente já sabe quem vai ser o campeão, que é uma coisa muito óbvia. E eu acho que pra eles ficaram óbvio também. Então eu acho que a Fernanda e a Pitel meio que tipo assim, ah, vou fazer o quê, entendeu? Tipo, não tem mais o que fazer. E eu, desde o começo, o que me identifiquei com a Pitel foi porque ela tinha uma visão aqui de fora muito boa.
É, isso é verdade.
Ela tipo assim, ah, eu já tô errada e se eu tiver contra o favorito, eu tô errada do mesmo jeito. Então assim, ela já tinha essa visão, então ela já tinha uma noção. Tão tal que quando ela sai, que tipo, nem me impressionou, mas que eu fiquei tipo, nossa, tá vendo como a Pitel é boa? Foi quando ela viu assim, os seguidores dos participantes.
É.
Ela viu o Davi e tal, ela falou assim, ah, isso aí era óbvio pra mim. Tipo, lá dentro era muito óbvio pra mim. Então eu acho que elas poderiam ter feito mais. Eu acho assim, que se eu tivesse lá dentro, mesmo que eu percebesse que ele é favorito, eu acho que eu ia tentar, ah, tô aqui dentro, vou tentar reverter, vai que acontece um milagre. Só que também eu acho, eu imagino a pressão que deve ser pra elas, entendeu? Tipo assim, ah, eu acho que elas meio que, ah, a gente não vai ganhar, então vou ficar aqui deitadinha, conversando, falando mal dos outros, e é isso. Eu acho que foi bem isso, entendeu? Por isso que elas pararam de reagir tanto.
É, e aí fica aquela questão. Eu também acho que elas se acomodaram muito no jogo, sim, principalmente ficar presas no quarto ali dos gnomos, né? Elas ficaram presas. E muita gente gosta da Pitel, gosta da Fernanda no Twitter, mas isso é uma bolha. Não é a galera do sofá que realmente vota, que engaja e tudo mais. É uma galera do Twitter e, assim, vamos ser bem sinceros, a gente tá muito mais apaixonado na Pitel e na Fernanda do que a gente projetou que elas poderiam entregar, e elas realmente entregaram.
Sim.
Mas faltou um pouquinho mais pra elas entregarem.
Sim.
E aí, juntando, né, Janielson, com comprar a briga com o Davi, ficar contra o Davi o jogo inteiro, aí é derrocada na certa. E aí eu te pergunto, você acha que a edição, os produtores do BBB, eles erraram a mão em deixar muito evidente quem são os favoritos?
Sim. E, tipo, eu tenho até uma teoria que eu falei no meu Instagram esses dias, que é o seguinte, eu acho que o Big Brother, antigamente, ele era um reality show de convivência, de personalidade. Tanto é que a gente teve várias personalidades que fizeram o auê todo, não, saíram, não ganharam, mas são lembrados. Hoje em dia, não. Eu acho que o Big Brother, ele se tornou um jogo de convivência. A pessoa tem que ter personalidade, mas tem que ter sorte.
Exato.
Tem que ter sorte, porque, por exemplo, o Matheus, por exemplo, é o maior planta da edição, assim, na minha opinião. Mas ele teve a sorte de estar amigo do Davi.
Do lado certo, né?
Então ele vai chegar na final ali sendo amigo do Davi, porque ele é amigo do Davi só por isso. Então, tipo, ele teve a sorte. Talvez se a Pitel tivesse a sorte de ser amiga do Davi, ela estaria na final também. Então, assim, não é mais só ter personalidade, não é só, tipo, ah, eu tô convivendo aqui. Não, é você ter a sorte de se encontrar com um favorito e ser pelo menos um pouquinho aliada dele, entendeu? E não reclamar dele. Porque o Matheus, eu lembro que recentemente teve uma treta lá que, nossa, o Matheus era o querido. Só porque o Matheus falou uma coisinha, o Matheus virou odiado. Então,
uma discussão
assim,
leve, né?
O mesmo caso de Juliette, Gil e Sara, sabe?
É.
Sara e Gil falou mal da Juliette, automaticamente eles vieram a pior pessoa do mundo, a Sara saiu com 80% e poucos, sabe? Tipo assim, isso é o que me cansa.
É um crime o Gil não ter chegado na final do BBB só por conta disso, né?
É, acho. E eu queria que, assim, que o Boninho fizesse alguma coisa, sabe? Pra tentar mudar ou sei lá. Porque ficou muito óbvio.
Ficou.
Eu acho que até o Davi sabe que ele já ganhou.
E muito, eu acho que também ali na Débora Seco, quando a Débora Seco entra, acho que foi a Sabrina, né? Que levanta a perna, falando da Alane, fala meio que Brasil do Brasil. E isso deixou muito claro e muito óbvio quem eram os favoritos. Porque realmente o quarto Gnomos não tinha nada pra se falar, né? Então ficou muito na cara. O pessoal tá participando aqui com a gente. O senhor é engajadíssimo. Por isso que eu vou pedir pro pessoal deixar o like. Ajude, deixa o like, porque o YouTube entende, né, Janiel? Só que esse conteúdo é relevante. Então o like não custa nada, a gente tá
gente,
aqui.
Gente, deixa um likezinho.
Isso, ó. Aqui também temos o sino do... Vou pedir pra abrir a câmera aqui, ó. O sino do Superchat. Quer aparecer aqui na tela, né? Quer comentar? Mande um superchat pra gente. A gente quer ver a sua opinião, ler a sua opinião, né? O pessoal tá comentando aqui, o podcast do Rafa falou, grande Janielson Cardoso, sabe muito. A Teresina tá acompanhando. A Elaine Oliveira falou, Cadê o like, gente? É isso que eu fico pensando também, né? Tem muito mais visualizações que likes.
Dá um like aí, por favor.
Exato.
Só um likezinho, só apertar o dedinho aí.
Não custa nada, né? A Nadir Maria falou assim: Pitel, falsidade e chatice enorme. Nada jogou, só na cama, vomitando crueldade. Será que é pra tanto também?
Aí não,
amiga. É porque depende do ponto de vista, né?
É, depende. Acho que é porque brigou com o seu favorito. É isso.
A Elaine falou, a Isabela é uma sonsa. Gosta da participação da galera, que a galera fala mesmo. Você acha que é uma sonsa?
A Isabela?
É.
Ah, eu acho que esse post de sonsa fica pra Lani. Acho que mais sonsa que a Lani é impossível.
É, realmente, a Lani. Ó, tem a Imaculada falando, fora Bim, fora. Pessoal comentando, Jarilene, Maria José, fora Bim. O Júlio César falando, Isabelle quer jogar nos dois times e o Davi só tá tentando abrir o olho dela. Sabe que eu concordo que a Isabelle tenta jogar nos dois times? Ela é muito amiga de todo mundo e no BBB é aquela história, né? E na vida também, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém no final das contas,
sim,
né?
Mas sabia que eu acho que a Isabelle é mais amiga do Davi do que os outros ali?
Você acha? Tipo,
eu acho, amigo. Eu acho que desde o começo eles entraram junto, ela atura ele. Nossa, se ela conseguiu aturar ele até hoje, consegue falar com ele. Porque se fosse eu, já tinha falado assim, ah, Davi, quer saber? Eu não vou nem falar. Eu ia falar.
Você xingaria ele.
Porque, mano, não dá, velho. Ele é muito chato. Gente, desculpa, o Davi, ele é um ótimo jogador. Eu não quero que o Davi ganhe o Big Brother, mas eu sei que ele vai ganhar, mas por mim ele não ganhava. Eu confesso que o cara é bom jogador porque ele conseguiu fazer o programa ser sobre ele. E isso, querendo ou não, é mérito dele. Você pode não gostar, tem que concordar. Eu não gosto dele, mas concordo. Só que, tipo assim, ele é muito chato. Ele é muito insuportável. E a Isabelle é muito pressionada por ele. Então, eu já teria lavado minhas mãos. Só que, por exemplo, Beatriz, Alane e Matheus já colou com o Davi em um outro momento. Quando Isso. O Davi já voltou de uns paredões. Quando o Davi já começou a comprar umas tretas ali. Aí, quando começou a vir uns recadinhos, umas coisinhas com lá e tal. Então, eu acho que a Beatriz, Matheus e Alane podem até gostar do Davi. Mas eles aturam mais porque, na cabeça deles, o Davi é o favorito. Já a Isabelle, não. Já atura ele desde quando ele entrou na casa.
Isso, é verdade.
Entendeu? Então, querendo ou não, eu acho que a Isabelle é mais amiga do Davi do que qualquer um. Mas o pessoal taca mais hate nela.
Exato.
Do que nos outros.
E porque também, assim, a Alane e o Matheus, eu não acho que eles são tão amigos. Eu sinto na Beatriz uma certa verdade na amizade com o Davi. Mas a Alane e o Matheus já tinham deixado muito claro lá atrás que elas não confiavam no Davi, que não queriam jogar com o Davi. Mas o Davi foi voltando dos paredões. A gente sabe que toda quarta-feira é o dia mundial de recalcular rota no BBB. Eles foram muito inteligentes, porque a galera acha que só o prêmio importa. E não é bem assim, né? Não é só o prêmio que importa. Importa muito o pós-BBB, você sair bem na fita. E é isso que vamos falar agora. De Fernanda, né?
Uhum.
Vamos falar de Fernanda, nossa penúltima eliminada. Porque uma coisa... Fernanda tá proporcionando muito entretenimento aqui,
sim,
fora. Começando que ela peitou Thaís Fersosa. O que você achou da carinha brava da Thaís Fersosa pra ela? Da conduta da entrevistadora?
Cara, eu fiz um post sobre isso aí, bêbado. No meu Twitter.
E bombou, né?
Só que eu não retiro nada do que eu disse, mas eu falei assim, meu Deus do céu.
Conte
Michel
o que
Teló
você
vai,
disse, por
vai
favor.
Me pegar. Então, é porque, na verdade, é o seguinte, eu só fiz um comparei ela com a Ana Clara. Gente, a Ana Clara entrevistou a Carol Conká, velho. A participante mais cancelada da história do Big Brother. E em momento nenhum a Ana Clara, tipo, olhou pra ela, nem, sabe, nem desprezou, ao contrário. Eu vi que a Ana Clara foi bem profissional, aturou ela ali, foi fofa com ela, confortou ela. Então, assim, se a Thaís não gosta da Fernanda, tudo bem, é direito dela. Mas a maneira como ela tratou ao vivo, atendendo o telefone, tipo... eu achei falta de profissionalismo. Eu achei. E eu achei que foi birra. Foi birrinha. Tipo, eu acho que ela não gosta. Não sei se ela queria, tipo, ah, já que a Fernanda é cancelada, eu vou tratar ela aqui mal pra viralizar. Tipo, achando que o pessoal ia apoiar ela.
Pra torcida
ela.
Do
ela
Davi...
Ela não conhece o Twitter.
Pra torcida do Davi... Meio que gostar dela, você acha,
sabe,
que foi isso?
Sabe, tipo, eu acho. Porque, gente, não justifica. Ela poderia tratar a moça bem. Tipo, ai, Fernanda, olha, não é... Tipo, eu achei muito feio. Foi muito feio. Foi ridículo, assim, na verdade. Eu não consegui nem assistir muito porque eu fiquei, tipo, poxa, tadinha da Fernanda, que a Fernanda era minha favorita, né?
Uhum.
Então, assim, eu não gostei da maneira que trataram ela ali, entendeu? O Ed até que foi bacaninha e tal. E talvez o Ed nem goste dela. Mas
a gente
foi,
não dá pra
foi,
saber,
mas
né?
Mas foi fofo, entendeu? Então, assim, a Thaís vacilou. Inclusive, eu acho que próximo ano não vem ela aí, não.
É, ficou muito evidente. Eu acho que a Thaís Fersosa teve aquele primeiro acontecimento com o Nizam.
Sim.
Que ela tava bem, ela tava sendo questionadora, tava colocando o estilão dela. E a Globo meio que deu uma cortada nela. Uhum. E ela tá um pouco perdida nesse bate-papo com o eliminado. E ela ficou surpresa com a postura da Fernanda de não ligar pra nada. Tipo, cara, isso não é a minha vida, eu não quero ser artista. Eu vim aqui pra ganhar dinheiro pra ajudar os meus filhos. E ela sentiu a Fernanda um pouco... egocêntrica, um pouco mimada. E isso foi falado pelo Lucas Pazin do UOL. O Lucas Pazin falou que nos bastidores da Globo falaram que a Fernanda está um pouco estrela demais. Será que Fernanda tá tão estrela ou ela só foi sincera ali?
Cara, eu acho que não. Eu acho que é porque o primeiro contato da Fernanda aqui fora foi com quem? Com a Thaís. E ela foi super descartada, gente. Quem não concorda isso tá louco, porque ela foi descartada. Então eu acho que ela se blindou. Tipo assim, cara, eu vou abraçar quem gosta de mim e quem não gosta de mim eu vou debochar, eu vou na onda, entendeu? Porque senão as pessoas vão pisar nela.
Sim.
Tipo, se ela deixar, por exemplo, já pensou se a Thaís Feitosa do nada falar alguma coisa ruim pra ela? Tipo, ela acabou de sair da casa. Por isso que eu acho que o primeiro contato, mesmo que a pessoa seja cancelada, odiada, teve falas problemáticas, porque eu gosto da Fernanda, mas ela teve muitas falas problemáticas.
Né?
Só que assim, acolhe ela ali. Depois deixa a gata se situar um pouco pra ela poder se pronunciar sobre determinados assuntos e tal. Mas não, ela já foi descartada quando ela chegou, quando ela saiu, botou o pé aqui fora. Então, assim, eu acho que quando ela vai pra Ana Maria Braga, que foi o assunto que você falou, que repercutiu, ela já tava, assim, armada. Então, vem, Ana Maria, vai falando e eu vou por cima, entendeu? Então, e eu não acho que na Globo ela tá dando... Não sei, né, não trabalho lá. Mas, pelos vídeos que eu vi, eu acho que é o contrário. Eu acho que ela tá abraçando quem abraça ela.
É, eu não senti, não faz muito sentido, porque ela vai participar do Domingão com o Hulk lá com o Defante. O pessoal já tá ventilando que ela vai ter uma participação em Família é Tudo, numa novela, a gente não sabe ainda, é tudo especulação. É, o pessoal tá falando, vamos ver se concretiza. Mas eu quero saber, Fernanda na Ana Maria, Fernanda é sincera, genuína, ou ela só é mal educada, ela foi mal educada com a Ana Maria?
Eu acho que ela foi certa.
É.
Gente, é porque assim, a Ana Maria Braga, ela foi muito... Ela também foi chata, gente. Não dá pra dizer que ela foi... Foi outra... Assim, nossa, gente, eu tô falando da Ana Maria Braga. Ela não foi profissional, velho. Ela foi muito chata com a Fernanda também. Eu acho que a Fernanda, como eu falei, eu acho que ela só foi à altura. Ela falou assim, poxa, já tô cancelada mesmo. O pessoal quer me cancelar mais ainda. Porque eu acho que a maneira como a Thaís Feitosa tratou ela e a maneira como a Ana Maria Braga conduziu a conversa, parecia que elas queriam atrair, querendo ganhar um tipo de hate pra Fernanda. E a Fernanda...
Superchat aqui.
Eita!
É o plantão. Adoro. Quando vem superchat, a gente para tudo e vamos ler. Elaine Oliveira. Hoje vi Bia e Alane falando que não sabem se Davi é o quarto no pódio delas. Falsas, porque se ele volta do paredão, elas colocam ele no pódio de volta rapidinho. Você concorda com a Elaine Oliveira?
Concordo, é exatamente o que eu acabei de falar. Gente, a Bia e a Alane e o Matheus... não são amigos do Davi. Eles aturam o Davi porque eles sabem que o Davi é o favorito. Amiga do Davi é a Isabelle, que atura ele desde quando começou o reality. Ela é amiga dele. Mas vocês, fã do Davi, querem tirar ela. Não sei se é porque vocês acham que a Isabelle é a única ali que tem chance de tirar o prêmio do Davi, que faz sentido, tá certo? Mas vocês têm que abrir o olho em relação a esses outros coleguinhas deles, que senão vocês vão levar alguém pra final que nem merecia, que no final nem gosta do Davi. Chegar aqui fora, cada um segue sua vida e tchau.
Exatamente, um beijo pra Elaine. Você também quer participar do Eles Que Lutem? Mande o seu superchat, taca o dedo no like pra gente chamar mais gente pra nossa live. Continua de onde você tinha parado, falando da Fernanda. Posso dar minha opinião?
Pode.
Eu acho que assim, não tem como, é muito difícil criticar a Ana Maria, porque ela é rainha das manhãs, da TV brasileira, tudo mais. Mas ela, no papel de entrevistadora, ali com a Fernanda, ficou muito chato o jeito como ela agiu com a Fernanda. Sabe por quê? Porque ela não foi assim com todos os participantes. Com a Yasmin Brunet, que também estava super cancelada, foi muito bem tratada. Ana Maria é amiga de Luísa Brunet. Então, o que não pega bem é essa diferenciação com camarotes e com pipocas, e principalmente quando a apresentadora gosta ou não do convidado. Eu acho que assim, tô recebendo você aqui, Janielson. Se eu não gosto de você, mas eu te convidei, eu preciso te tratar bem.
Exatamente.
Acho que faltou um pouco disso na Ana Maria. E ficou claro que a Ana Maria não assiste o BBB, passou mais de um mês nos Estados Unidos em viagem. Então, também rola isso. E ela gosta do Davi, né? Então, tem tudo isso.
Sim,
você
então,
concorda?
É o que eu falo. Tipo, eu acho que a Fernanda, ela foi muito... Tipo, cara, eu vou... Se me atacar, eu vou atacar. Se debochar, eu vou debochar. E é isso. Porque cancelada, ela já tá. Quer dizer, apesar que eu acho que a Fernanda deu uma volta por cima muito boa, cara. Ela saiu, já ganhou mais de quase 1 milhão de seguidores a mais. Tipo, eu acho que ela vai fazer muito sucesso aqui fora. Tipo, o que a Fernanda tem que fazer é se policiar um pouco sobre o que ela fala.
É.
Tipo, porque, querendo ou não, tipo assim, é igual um post que eu vi no Twitter. Eu não lembro quem postou, então, gente, não vou dar os créditos, porque eu não lembro de verdade. Mas eu vi um post assim, que a Fernanda, ela pode estar sendo aclamada, tem muito fã e tudo mais. Mas ela não é um perfil comercial. Ela não vende. Não penso assim.
Também acho que não.
Eu acho que, inclusive, essas polêmicas, essas coisas que ela tá fazendo aqui fora, é exatamente o que as marcas procuram, que é o engajamento. Ela tá ali, tipo, vão usar tudo isso que ela tá fazendo em prol delas, das marcas, no caso. Então, esse pessoal acha que estão desejando mal pra ela, mas eu acho que a Fernanda vai ser a única ali que vai dar até bom, sabe?
Tipo... É, eu acho que ela pode ganhar um papel numa novela, porque já mostrou que ela interpreta bem, ela topa tudo. Então, eu acho que a Fernanda tem um pós-BBB muito bom. Acho que tem muita gente nesse elenco. Esse elenco é bom, viu?
Sim.
Tem muita gente que pode dar bom.
Sim.
Mas é, eu não acho que Fernanda errou, ou Ana Maria Braga errou. Pode falar. Não, não, não é porque ela tá... A outra Fernanda me olhou, aí eu falei, opa, será que aconteceu alguma coisa? Mas não. Mas é isso, acho que tá nesse momento da gente descobrir como vai ser o pós-BBB da galera. E é muito importante ficar de olho em Fernanda, porque
sim,
reserva bons momentos, né?
E eu, assim, eu... Carelli, se você for esperto, sabe o que você tem que fazer, né?
Fernanda na Fazenda?
Com certeza. Você botou o Black?
Você acha que Fernanda... César Black, coitado. Você acha que Fernanda teria chance em vencer a Fazenda?
Cara, eu acho que ela entraria muito forte. Eu não vou dizer vencer, mas assim, com um grande nome assim, que eu acho que iria atrair um público, sim.
É, eu não sei se ela ia ter energia pra enfrentar uma Fazenda,
né? Eu acho,
né,
que o psicológico dela, talvez, esse ano, pra esse ano, não seria o bom. Mas, assim, enfim, vai depender muito do pós dela, né? Como eu falei, tipo, se ela tiver muitos trabalhos, ela não precisa entrar agora. Mas, querendo ou não, eu acho que a Fernanda, no final das contas, ela vai ser, assim, aquela participante que todo mundo vai lembrar. Tipo, nossa, saudade daquela ali, entendeu? Porque o Davi mudou 2 meses pra ele se tornar o mais chato da edição, assim. O campeão, pior campeão, assim.
É!
Tipo, mudou muito tempo pra
o pessoal... Mais chato que o Arthur Aguiar e que a Amanda...
Eu acho que tão, se juntar os três, assim...
É sério?
É a mesma coisa, assim.
Tem muita gente falando isso, mas o Davi tem uma base de fãs muito forte, né?
Pois é, é aquilo que eu falei. Tipo assim, gente, eu não gosto do Davi. Eu não quero que o Davi ganhe o Big Brother. Mas eu sei que ele vai ganhar, eu já aceitei isso, beleza. E eu acho o mérito dele ser o protagonista, porque ele lutou por isso. E é um mérito dele, mesmo ele sendo chato, insuportável. Tem muito fã, conseguiu muito fã, o que é bom pra ele. Torço pra que ele ganhe muito dinheiro, que ele mude a vida dele. Porque isso não tem nada a ver com o jogo. Só que o jogo do Davi é um jogo que eu já assisti. É um jogo de vitimismo, na minha opinião. É um jogo de falsidade, às vezes. É um jogo de incoerência, às vezes. Porque, às vezes, ele aponta coisas nos outros que ele faz pior. Às vezes, ele cobra coisas que ele não faz. Então, assim, pra mim, o Davi é um participante que vai ganhar o Big Brother. Porque ele conseguiu ser o protagonista, isso é inegável. Mas, pra mim, ele é irrelevante. Vai ser só mais um Arthur Aguiar, uma Amanda, um campeão... Que venceu, mas não levou, sabe? Como dizem no Twitter.
É, rola isso, porque o Arthur Aguiar, pra quem não lembra, antes ele fazia várias novelas, tanto na Globo, fez na Record. Mas a Globo nunca aproveitou o Arthur Aguiar depois do BBB. A imagem dele ficou um pouco mexida ali. E é estranho, né? Um vencedor de BBB não ser aproveitado ali. É muito estranho. Mas vamos para o assunto, que é o assunto do momento. Venha participar, comente aqui, por favor, porque é o paredão duplo. Bin Laden versus Davi, o resultado é óbvio, mas eu quero saber a sua opinião e de Janielson. Vai vir recorde de rejeição da temporada?
Eu tenho certeza.
Mais de 90%? 90% ali? Vamos chutar um número.
94%.
É?
Eu acho assim.
Eu vou chutar 89%.
Eu acho que passa dos 90%, porque se o pessoal não votou na Pitel, quem dirá... Porque, assim, o Bin Laden não tem torcida. Tipo, o que poderia acontecer do Bin Laden, por exemplo, num paredão, é a torcida da Fernanda, da Pitel, do Rodriguinho se juntar ali, que não é muita gente, assim. Da Fernanda até que tem muita gente, da Pitel também, mas... Então, ele não tem um apoio tão grande. Já o Davi é todo mundo contra ele. Eu acho que essa votação, inclusive, não vai ter tantos votos.
Uhum.
Eu acho que o pessoal não vai lutar pelo Bin Laden. Se o pessoal não lutou pela Pitel...
É, eu acho que...
Então, assim, por conta disso, calculando, eu acho que vem uns 92%, 94%.
É, eu acho que, assim, num paredão entre Bin Laden e Davi, pra mim, é muito claro que eu seria fora Bin Laden, porque eu acho que o Davi entregou muito,
sim,
mas muito pro
dúvidas.
BBB. Seria muito injusto, isso não vai acontecer. O Davi é um baita jogador de BBB. Eu acho ele um crânio, porque ele procura histórias, enredos, ele movimenta a casa, ele consegue fazer o pessoal ficar contra ele. Mas eu postei uma coisa ontem no Twitter sobre o Bin Laden. Dito isso sobre o Davi, eu coloquei assim, acho o Bin Laden muito subestimado, né, no BBB. Ele é um personagem que entrega treta, que ele brigou várias vezes ali, entrega contradições... Né? Então não é um personagem simples assim de avaliar, como o Rodriguinho e a Vanessa, que só foram cancelados. fofocas, porque teve momentos que o Bin Laden foi meio leve e traz na casa, e isso movimentou o jogo, e romance. Eu, particularmente, gosto do jeito que o Bin Laden joga, se reinventa. Claro que esse paredão duplo aí foi cruel, né? Deixaram pros últimos momentos esse paredão duplo, que é o paredão raiz que a gente gosta, né?
Sim. É um paredão raiz, só que eu só não gosto do resultado. É porque, antigamente, quando tinha duas pessoas... Ai, gente, eu vou citar aqui, sei lá, Alemão e Cowboy, lá em 2007. Eu sei que são épocas diferentes, mas eram dois caras rivais declarados, faltou se matar lá dentro... E quando o paredão deles aconteceram, foi emocionante. Tipo, mesmo que o pessoal sabia que o Alemão ia ficar, mas tu é doido, todo o pessoal parava pra assistir aquele momento. Hoje não, são dois rivais declarados que quase se mataram lá dentro, mas a gente já sabe o resultado, que é muito óbvio. E é isso que não torna um paredão raiz. É só um paredão de embate entre duas pessoas que não...
Que o resultado já tá ali.
É, entendeu?
Porque tem uma questão que é assim, o que que faltou pra essa edição... ter mudanças na história e não ficar tão óbvio nesse momento do jogo. Paredões duplos. Sim. Paredões duplos, eu acho que em alguns momentos... Por exemplo, se pega um paredão duplo lá no começo entre a Alana e a Beatriz, alguém ia sair, né? Então, mas por que não rola mais paredões duplos que são raiz, que entregam mudanças no jogo? Porque tem o bate-volta.
Sim.
O bate-volta precisa ter 3-4 pessoas ali pra Globo vender uma cota de patrocínio. Então, eu acho esse Big Brother muito prejudicado por conta de tanto patrocínio, por tanta publi. Parece que o jogo não anda, não acontece nada diferente. Por isso que hoje a gente se depara um pouco com esse BBB muito nhenhenhé. A gente já sabe o resultado. E eu acho que vai cair a audiência bastante até lá. Você não acha?
Sim, eu acho. Inclusive, esse negócio de paredão duplo, eu lembro, posso estar até um pouquinho errado, mas eu lembro que o paredão com 3 pessoas surgiu em 2008. Inclusive, um ano depois do Big Brother que acabei de citar, do Alemão. Por quê? Rolou o paredão que o Cowboy armou entre Alemão e Iris. Não sei se você lembra, mas assim, nossa, foi uma comoção, assim.
O Brasil
e
ficou chocado.
E o Boninho, o pessoal da Globo ficou muito pé da vida, assim. Tipo, poxa, vamos perder o maior enredo da edição, que é o casal. E aí, depois disso, inventaram o paredão clipe, que é justamente pra, tipo assim, que se cai o casal, que seja a pessoa que lute. Ou, entendeu? Caiu a duplinha, a terceira pessoa vazou. Que é pra ele não perder o enredo. Entendeu? Nossa, gente, eu tô citando pra um paredão, tipo assim, Bia, Alane, Davi, entendeu? Tipo, pra sair. Só pra sentir aquele gostinho mesmo, entendeu? Porque eu sei que eles são os favoritos, mas assim, é bom, é bom. Eu queria, tipo assim, eu não torço pelo Buda, não torço pela Giovanna, mas eu queria tanto que eles dois vencessem essas provas só pra poder chegar na final e barrar um deles, entendeu?
Sim.
Tipo isso. Nossa, eu queria.
Mas
muito.
O Buda é um elemento muito importante, né? Porque ele ganha a prova do líder ali e ele indica o Davi. Foi coerente com o jogo dele? Foi. Mas olhando e sabendo que o Davi é um cara forte, Buda, você praticamente eliminou o seu amigo, né? Talvez se ele tivesse indicado uma outra pessoa... Claro, muito difícil que alguém do Gnome eliminasse alguma fada. Mas talvez se o Lucas Buda tivesse indicado a Isabelle, seria um paredão um pouco mais parelho.
Sim.
Aquele paredão que pode acontecer tudo. Tá mais pra um lado, mas pode parecer tudo. Você não acha?
Sim, eu acho que... Eu vejo a Isabelle recebendo muito hate. Da torcida do Davi, inclusive.
Você acha que votariam pra Isabelle sair?
Não assumidamente, mas alguns no off. Então, eu acho que mesmo assim o Bin Laden saía, mas não com a rejeição. Eu acho que ele sairia ali com 60%, 70%, assim. Eu acho que a Isabelle receberia muito voto. Inclusive, eu tô muito curioso pra ver a Isa no paredão. Sabe por quê? Porque eu lembro da comoção que foi no Amazonas, em todos os paredões que ela foi. E aquela galera ali, se elas estiverem votando ali mesmo, não estiverem só ali pra curtir mesmo o momento... Cara, muita gente votando ali ao mesmo tempo. Então, eu acho que... Inclusive, eu acho que o pessoal do Davi tem muito medo da Isabelle. Eu não acho que a Isabelle tira o prêmio do Davi de jeito nenhum. Eu acho que a Isabelle se contenta ali com o segundo e terceiro lugar. Ou nem isso, talvez. Mas eu acho que é a única que pode bater de frente, assim, numa final, entendeu? Com o Davi.
Sim. Ó, tem a Má comentando aqui, falando assim, ó. O problema é que o povo pisa no Davi e vocês queriam que ele ficasse quieto, né? É isso aí, Davi. Responde à altura, seja camarote ou não. Eu acho que esse é o grande ponto do Davi. Ele não... em alguns... Nos últimos BBBs, a galera que era pipoca ficava meio, né... Meio chaveirinho de camarote. Como a gente teve Lucas Buda, um grande chaveirinho de camarote, né? Defendendo os camarotes. O Davi, ele não ligou pra isso. Os maiores embates, até tá na nossa thumb, né? O exterminador de camarotes. Porque quem ficou contra o Davi dos camarotes se lascou, né?
Sim.
O Bin é o último moicano desse rolê. Então, essa é uma parte que eu gosto do Davi. que ele não abaixa a cabeça. Ele fala que aqui somos todos iguais. Não quero nem saber se tem milhões de seguidores, Yasmin Brunet. Se eu tiver embate com você, eu vou pra cima. E foi o que o Davi fez o jogo inteiro. Então, mas muita gente comentando aqui. Fora Bin, fora Bin. O Júlio César falou, fora Bin, mentiroso e fofoqueiro. Você acha que fofoca no BBB é um ponto negativo dentro do jogo ou é um ponto bom?
Eu acho que ser fofoqueiro é normal, gente. Todo mundo é fofoqueiro.
Todo mundo.
A pessoa que fala que não é fofoqueiro tá mentindo. Só que o pessoal... tipo assim... Depende de quem faz a fofoca, né?
Exato.
Se fosse o Davi fofoqueiro, seria maravilhoso, nem tem como ele joga, mas como é o Bin Laden, então... Então, assim, é muito aquilo que eu falei no comecinho, é a sorte de ser quem você... do enredo que você teve ali dentro. Porque o Davi, gente, não tem como a torcida do Davi pontuar uma coisa que eu ficava vendo muito no Twitter. O pessoal do Davi levantando as falas da Fernanda o tempo todo. Tipo, nossa, racista e tal. Levantando essas pautas, beleza. Tranquilo, realmente foi falas problemáticas. Mas o mesmo pessoal do Davi deveria enxergar o favorito dele, gente. Porque o Davi também teve muitas falas problemáticas. Só que a diferença é que as falas problemáticas do Davi não repercutiram como a da Fernanda. E tem alguma coisa por trás? Não sei, não vou afirmar nada. Mas eu não vejo as falas do Davi repercutindo em Instagram, em Facebook, como a da Fernanda repercutiu. Então, tem muito isso. Então, eu acho que os fãs do Davi podem gostar dele. Porque eu também gostava da Fernanda mesmo, ela tendo falas problemáticas. Só que ficar pontuando que a Fernanda é isso e aquilo, sendo que o favorito de vocês também tem, gente, não, é incoerência. E, pra mim, o Davi, ele é uma pessoa incoerente.
É, eu sou um cara um ponto fora da curva numa questão de BBB, que é uma opinião impopular que eu tenho. Eu gosto da Fernanda o mesmo tanto que eu gosto do Davi.
Eu também.
Eu gosto deles jogo...
Eu gosto da Fernanda e gosto do Davi pro Big Brother. Ele é um bom participante.
Isso.
Mas gostar pra ganhar, não.
Eu gosto dos dois ali porque eu acho que eles compõem um enredo muito bom. O pessoal vai falar que eu sou mureteiro, que eu tô querendo agradar os dois lados, mas não. Eu acho que o Davi é um participante que a gente pediu, já falei em outras lives. A gente pediu muito um Davi no BBB, alguém que quisesse se jogar, que não tivesse tão preocupado em ganhar seguidores, em fazer publi e tudo mais. Esse é o participante que a galera pediu nos últimos anos. A Fernanda é aquela personagem que também tem os seus erros, mas que entrega outros tipos de conteúdo que a galera também gosta. E aí, vamos falar o que é bem da verdade, você que está curtindo Eles Que Lutem Comigo e com o Janiels. Se uma câmera te grava 24 horas por dia, eu não quero nem saber. Eu acho que ia sair preso, porque a gente comete erros. A gente comete erros. Se a gente for sempre... E aí a galera vai, você comete um erro, uma besteira que você falou, é cortado, é colocado em fora do contexto, pronto, você se lascou. Então, sim, parece que a galera deixou de apreciar o bom BBB, de torcer muito mais pro entretenimento do que propriamente porque tem uma torcida declarada, esse é meu time, esse é meu político favorito, essa é a minha cantora favorita. Virou meio que diva pop o BBB, né?
Virou. E eu, inclusive, próximo ano o Big Brother é em dupla, né? E aí eu liguei pro meu amigo e falei assim, amigo, bora se inscrever que a gente vai arrasar lá. Aí ele falou assim, tá doido? A gente vai falar um monte de merda lá dentro, não ser cancelada. Eu falei, qualquer coisa a gente fala que é gira regional. E a gente vem.
Olha
e
só.
E aí, pronto. A gente saiu, cancelado, mas gente, é gira regional. E acabou, cada um segue sua vida. Gente, assim, passam muito pano, entendeu?
É.
E aí,
é um clássico do BBB, né?
É, passam muito pano, mas isso que você falou é muito, muito certo. Tipo, ai, gente, eu também acho que qualquer pessoa que se fosse filmado 24 horas, as mesmas pessoas que apontam seriam piores. Eu posso falar por mim mesmo, que eu tô lá 24 horas comentando Big Brother, falando mal dos outros, mas eu faria bem pior, gente. Por isso que eu nem entro em reality show.
É isso.
Porque eu acho que seria pior.
Exatamente. Janiels, estamos com uma audiência aqui qualificada. A galera tá curtindo o nosso
ninguém
papo.
Ninguém xingou aí, não?
Mas xingou, pessoal. Teve uma pessoa que comentou aqui. Tô saindo da live que vocês falam muita besteira. Mas tinha 3-4 comentários dessa pessoa embaixo. Então, ou seja, ela ficou. E ficou. Tem que fazer o quê, Janiels? Tem que curtir e comentar. Então, olhe na sua câmera da verdade. Pede
gente,
like, pede like.
Curte a live. Não gostou da opinião? Faz parte. Rebate comenta. Aí. Comenta. Ó, Janiels, você tá errado nisso. Eu vou ler depois os comentários. E vou responder também lá. Tipo, é normal, gente. É porque, assim, a gente tá aqui pra hablar, pra falar. E a opinião nem... A gente tem que entender que nem sempre as pessoas vão falar o que vocês querem ouvir.
É.
E tá tudo bem.
Esse é o problema.
E dá like. Mesmo assim, com raiva de mim, dá like.
Esse é o problema, porque é eles que lutem, né, Janiels? É eles que lutem, você tem a sua opinião e a gente que lute, nós temos as nossas opiniões e você que lute, e é assim. Mas chegamos num momento aqui que é um assunto polêmico, porque eu acho que a gente vai discordar.
Ok.
Se Davi pressiona demais as fadas a não interagir com os rivais, ele tá certo em pressionar?
Cara, eu acho assim. Vamos lá. Eu tenho... deixa eu ver como é que eu vou falar sobre isso. Eu acho que eles tiveram uma rivalidade desde o começo. Tudo bem. Tá chegando na reta final. Ok que tá chegando na reta final e fica aquela coisinha mais... Ai, gente, estamos nos últimos dias, então bora... Bora viver isso aqui, bora ser amiguinho, bora e tal. Enfim. Só que eu acho que tem... Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que tá certo em alguns pontos, porque foram pessoas que tiveram... Bateram de frente com eles desde o início... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deveria pensar assim, porque já tá chegando na final, daqui uns dias acaba e cada um segue sua vida. Então, não tem mais, gente, eu acho que nem tem mais o que bater de frente ali, não tem mais. Não vai, eu acho que não vai acontecer mais uma coisa entre Bin e Gavi, não vai acontecer nada. Tipo, amanhã o Bin Laden sai, próximo, aí vai sair de novo. Eu acho que vem Buda, vem Giovanna. Eu queria muito que a Giovanna chegasse na final, porque ia ser assim, uma virada assim, não que ela vai ganhar, mas que seria bom só pra barrar alguém lá da final. Mas, assim... Entendeu? Tipo, eu acho que o Gavi, nessa altura do campeonato, eu acho errado. Ele ficar tipo, ai, gente, não fala. Porque, poxa, velho, tá acabando, entendeu?
É, acho que é aí que a gente vai discordar. Sabe por quê? Por que que eu acho que o Davi tá certo em pressionar as fadas pra elas não conversarem tanto ou interagirem tanto com os gnomos? Por quê? O Davi, olhando pelo olhar do Davi, foi ele quem sofreu mais ataques dos gnomos. Foi ele que conviveu ali com os gnomos atacando, falando que ele era abusivo, que ele era tóxico. Então, acho que o Davi tá dando um alerta, tipo assim, ó, toma cuidado aí, porque, né, o jogo ainda tá rolando, você ainda pode se perder. E o Davi já percebeu que Dona Alana e Dona Beatriz já se aproximaram dos gnomos, porque vai afunilando e você vai precisar votar um no outro. Então, se você não for o primeiro voto e a primeira opção da Giovanna, do Buda... Você entendeu qual é o lance? Elas também estão jogando essa aproximação da Isabelle com o Buda só agora no final do jogo. Tem um motivo específico, né? Não ir pro paredão. E ela conseguiu se safar, né?
E ela tá certa.
E ela foi esperta, né?
Tipo assim, o lema é não fuja do paredão, né? Não vá ao paredão. Então assim, o Gavi, gente, ele vive falando, ele já colocou vários amigos dele em saia justa. Inclusive, ele mesmo declarou que o Matheus, tipo, ele teve a treta com o Matheus e automaticamente ele declarou que meio que o Matheus, ele aqui ganha que ele não é meu amigo, ele pode ser meu colega e tal, mas enfim, ele falou mais ou menos isso, que o Matheus, no final das contas, era alguém que tava jogando ali contra ele, então ele não vê ninguém como amigo, então eu acho que a Isabelle, Beatriz e a Anne estão certo em que ele se unir aí pra segurar mais um tempinho no programa, gente, não vá ao paredão, a final tá chegando, e querendo ou não, eu acho que o Davi vai em todos, até a final, porque já vai ter que fadas votar no Davi.
É.
Eu acho que elas optam pra ganhar na Isabelle ainda.
Você acha? Porque o Davi, eu acho que tem esse rolê, que ele sempre foi atacado, ele sabe que agora os canhões estão todos voltados pra ele, né?
Sim.
De todos os fadas, gnomos. O Davi nunca foi prioridade de ninguém ali, essa que é a verdade. Nem das fadas, dos gnomos muito menos. Mas das fadas, a Alane vai votar nele na primeira oportunidade, a Bia vai votar nele na primeira oportunidade, porque ele é a última opção deles. Sim. Ele é a última opção. Talvez ele seja a primeira opção de amizade da Isabelle como amigo, mas de resto, de ninguém. Então, ele também tem que estar preparado e ele pressiona, porque, senhor Matheus, também, qualquer desavença, ele também já pula fora do Davi, ou seja, ele não gosta do Davi pra jogar. Toda vez que ele tem a oportunidade de se contrapor do Davi, ele se contrapõe. A Alane também, se tivesse acontecido de algum aliado forte do Davi, tipo a Isabelle tivesse saído, ela não tava apoiando tanto o Davi. Então, o Davi tem que ficar muito ligeiro. Claro, ele não vai perder o BBB, mas ele tem que ficar muito ligeiro que até os amigos dele... Não são tão amigos assim, né, Janielsa?
Sim. E isso eu já tinha percebido, tipo, há muito tempo. Eu já vi até no Twitter o pessoal falando, gente, a Beatriz, a Alane e o Matheus não gostam do Davi. Tipo, dá pra ver que eles aturam o Davi e tal. Eles podem admirar o Davi, mas eles... Sei lá, eles viram que o Davi é favorito. Tipo, gente, eu acho que tá bem na cara que o Davi é favorito. Tipo, bem na cara mesmo. Só se eles forem muito... Ai, de ter esperança de ganhar, porque eu já não teria mais. Eu já estaria, tipo, igual a Fernanda, teria entregado, teria gritadinho no meu sofá. E aí, tá, beleza? Que dia então... que eu saio? Tipo, tá na cara que o Davi é o campeão. E é óbvio que a Alane, a Beatriz e o Matheus, eles vão... Eu nem vou dizer o Matheus, sabe? Eu gosto do Matheus.
Uhum.
Assim, eu acho ele um carinha bom, não pro Big Brother. Ele é um cara legal. Gente, o cara não teve uma fala problemática, cara. Que é isso? Poxa... É. Tipo assim, eu gosto dele. Eu não sei, eu acho que o Matheus até gosta do Davi. E eu acho que ele não é tão maldoso. Eu posso estar até sendo, tipo, passando um paninho pra ele. Mas eu não acho que ele é tão maldoso ao ponto de olhar assim pro Davi. Tipo, ai, não é meu amigo, eu vou... Sabe? Eu acho que a Bia e a Lani já é mais assim, ai, eu acho que ele tá bem lá fora, então bora garantir os pontos, os likes, as publis, as visualizações, entendeu? Eu acho que é mais isso. A Lani e a Beatriz, eu vejo elas um perfil comercial mesmo. É. Elas vendem, elas estão ali dentro levantando a perna. É o Brasil do Brasil. Tipo, tá na cara que elas estão querendo fazer a imagem delas ali pra quando sair. Não, não ganhei o prêmio, mas vou ganhar em público. Gente, o prêmio do Big Brother elas vão fazer em menos de um ano. Menos, bem menos, menos de meses. É. Então, eu acho que elas já foram muito focadas nisso. Tipo, ah, eu vou fazer minha imagem, vou... E eu acho que a Fernanda e a Pitel não foi. De verdade, eu acho que elas foram pensando, tipo, ah, eu vou entrar aqui, vou fazer uns VTzinhos para as marcas gostarem de mim. Eu acho que elas foram, tipo assim, eu vou jogar se gostarem, vamos fechar, se não gostarem, eu sigo minha vida. Igual a Pitel falava, vamos fazer dar certo, vamos vender bolo, vamos fazer não sei o quê. Tipo, entendeu? É, eu acho que elas não pensavam, já a Bia e a Lani pensam.
Eu acho que a Bia e a Lani entraram com a cabeça assim, eu vou ganhar. É claro e notório, principalmente pela Lani, a decepção dela ter percebido que o Davi é o favorito da galera. É, essa decepção pra Lani, a Lani achou que seria uma Beatriz, sim, né? Que ia render muitos VTs e tudo mais. Quando você vê o olhar da Lani para a Beatriz, quando a Beatriz coloca um sutiã de laranja, de casca de laranja, a Lani fica com aquela carinha de meninas malvadas, do tipo... Ai, amiga, isso aí, tá legal, continua. A Lani até falou pra ela, não, tá bonito, continua.
Ela deveria avisar, né?
Deveria avisar, mas será que é tão amiga assim? Quero saber o comentário da galera. Será que a Lani é tão amiga assim da Beatriz? Eu vejo que há uma decepção. Há uma decepção em a Lani e a Beatriz ver que elas não são as favoritas. Aí elas falaram, já que a gente não vai ganhar o BBB, pelo menos vamos grudar em quem é favorito. E depois a gente vai ganhar publi, a gente vai ter muitos seguidores nas redes sociais, a gente vai fazer novela na Globo, programa de televisão. E o BBB não é só o prêmio de 3 milhões. Claro não. Que é muito dinheiro, é muito importante, mas o pós-BBB é muito mais fundamental. E aí, você acha que rola essa rivalidade feminina entre a Lani e a Beatriz?
Eu acho que rola. E, inclusive, gente, no VT da Lani, quando ela foi anunciada, que tem uns vídeos no G-Show e tal, ela fala que odeia pessoas forçadas. Tipo, ah, eu não gosto muito de VT, não sei o quê. Você tá sendo incoerente, Alane, porque a sua amiga, meu Deus do céu. Gente, inclusive, eu lembro que quando a Bia foi anunciada, eu adoro a Bia. Eu acho ela uma pessoa humilde e tal.
Sim.
Eu lembro que eu só sabia, eu até postei no meu Twitter, falei assim, gente, pelo menos não vão poder chamar ela de forçada. Porque a gente já tá vendo que ela é assim na vida, porque eu vi os vídeos dela no Braz, até ela já era aquele jeito ali e tal. Só que forçada ela não é, mas ela é chata. Meu Deus do céu, gente, eu não consigo. Eu posso estar super errado. Tadeu, não me processa, mas o Tadeu tem ranço da Bia.
Aham.
Gente.
Ô, Tadeu, você tá um gato, Tadeu.
O Tadeu tem ranço da Bia. Óbvio que ele não vai falar isso nunca. Mas, no fundo, eu sinto que ele tem ranço da Bia. Gente, o cara entra... Tá, gato. Eu acho que às vezes dá vontade de ir, tipo assim, sei lá, mano. Tipo, não dá, gente. A Bia é muito insuportável. E alguém tinha que avisar. E quando avisou, ela não gostou. Porque a Pitel avisou. A Pitel não é amiga dela, mas avisou que ela é chata. E ela se pegou e ficou com raiva. Mas, gente, a Bia é insuportável, sério. Tipo... E eu acho que a Bia chega na final, assim. Chega. Eu acho que quem vai ser barrado ali é a Lani. A Lani,
Mateus. Eu também acho que a Lani não vai chegar na final, não, viu?
Eu acho que vai ficar a final Bia, Matheus e Davi. Acho que até a Isabelle vai ser barrada.
O pessoal tá comentando bastante. A trupe do Davi chegou. O carrinho tá bombando aqui no
chamei
chat.
Chamei pra quê, meu Deus?
Vai mandando carrinho aqui no chat que eu quero ver aqui. Manda carrinho. O pessoal tá mandando Davi campeão. Eu acho que o Davi tá certo. Teve a Má que falou assim, ser filmado e falar merda, de boa. Eu também lá dentro, com certeza. Mas a galerinha dos gnomos tem frases maldosas e ofensivas. Isso é além do jogo. Eu concordo, eu acho que em alguns momentos ali a galera do Gnome passou dos limites, principalmente o senhor Rodriguinho, Fernanda também teve falas bem problemáticas, mas ali, vamos falar o que é verdade, todo mundo teve, né? O BBB não, nunca foi sobre quem tem as piores falas e tudo mais, porque quando o favorito é favorito, né? A Amanda mesmo ganhou o BBB sem sair da cama, essa
gente,
que é a verdade.
O Big Brother, tipo assim, olha, eu vou até falar aqui um discurso. O Big Brother 19, pra mim, foi a pior edição. E eu odeio a Paula, campeã, assim.
Sim.
De cara, a pior campeã.
Paula Sperling.
Só que o discurso do Thiago, quando ele fala sobre reality show pra decretar a campeã, que, nossa, repercutiu muito na época negativamente, é muito verdade. Quando ele fala assim, a gente quer verdade, a gente não quer alguém que venha fazer personagem. A gente quer a verdade. Seja você com seus defeitos, com suas qualidades, a gente quer a sua verdade. E essa edição do Big Brother, eu acho que a Fernanda, ela se encaixou muito nisso. Eu até fiz um videozinho bonitinho com esse discurso no final, que ficou incrível. Tipo, porque condiz muito com ela. A Fernanda falou muita coisa que eu não concordo. Muita coisa mesmo que eu não concordo. Tipo, coisas pesadíssimas. Só que, assim, às vezes, será que a gente... Por isso que eu falo, eu tenho certeza que a intenção do Boninho de colocar duas pessoas juntas no Big Brother próximo ano é ele tentar fazer com que ninguém se exclua.
Uhum.
Tipo assim, eu não vou poder falar que eu tô sozinho. Meu amigo tá aqui comigo, minha mãe tá aqui comigo, meu namorado, entendeu? Tipo,
sim.
Não vou dizer que eu tô sozinho.
Não jogo sozinho.
E ao mesmo tempo, mostrar a verdade pras pessoas. Porque, gente, se eu entro com meu amigo, com o Gabriel, como fica falando, vou ser cancelado, porque o Gabriel a gente fala mal de todo mundo. Entendeu? Sim. E assim, é muito normal quando a gente tá com os de verdade falar mal, gente. É muito bom falar mal dos outros.
É gostoso.
É bom a gente falar assim, ah, aquela menina eu não gosto dela, porque ela é assim, assim, assim. Ah, aquela menina... Ah, a roupa tá feia. Apesar que a gente não é nenhum estilista, mas assim, é muito normal do nosso dia a dia. Gente, eu ligo pro meu amigo, a gente passa 2 horas no telefone falando mal de um monte de gente. Então assim, lógico que lá dentro do Big Brother, se duvidar até do Tadeu, eu vou falar mal. Amigo, eu vi aquela camisa dele. Tipo, é normal.
Sim.
Só que as pessoas querem dizer que não, é errado. Nossa, que deselegante. Nossa, pra quê? Gente, pra mim... Nossa, a Alane falando, eu sou elegante. Que elegante. Sabe, tipo assim, é muito falsidade, é muito personagem. O Davi também, pra mim, ele é um cara personagem às vezes. É, tudo bem, ele não é obrigado a conhecer os artistas, mas quando ele fala que não conhece fulano, ai, quem é essa? Ai, o Juliene. Parece que ele quer, sabe? Não sei, gente. Não sei se é o ranço também, porque é muito estranho uma pessoa. Ele disse que não tinha TV, que não tinha acesso ao celular, e tem um monte de histórias dele. Bom dia, povo, não sei o que. Gente, uma pessoa que não tem celular não sabe nem o que é isso.
É difícil, tem horas que é difícil defender, mas ali eu acho que o jogo também pressiona a pessoa entrar numa contradição, né? A galera esquece que tá sendo gravada, mas Dona Alane, a gente não pode nem falar do Davi, que é VTZero, nem a Fernanda, nem a Pitel, quando a gente tem a Alane no BBB. A Alane pergunta pra produção, ai, posso colocar essa flor aqui, que não sei o quê? Aí ela vai, toma a punição... Ela segura o choro, que o choro é meio força. Não caiu uma lágrima do choro da Alane. Caiu uma lágrima, a lágrima não chega... Tá desidratada, bichinha, só pode. Não caiu uma lágrima. Ela entra, ela só chora na frente das pessoas. Sabe por quê? Porque o choro e o VT, ele só rende quando tem câmera. Entendeu? Então, a Pitel falou na eliminação, falou pra Ana Maria Braga. A Beatriz adora o embate porque ela tem a certeza que a câmera tá nela. Ela tem, sim, a certeza. Então, a briga... Né, se a gente lembrar da briga do Davi e do Bin, a briga que tava rolando era da Beatriz com a Pitel.
Sim.
Né? Só que a Beatriz foi engolida por aquele momento doido e tudo mais. Sim. E aí é engraçado, né? Que esse paredão só tá acontecendo porque Boninho decidiu não expulsar Davi e Bin Laden. Eu não queria, sim, expulsão de nenhum dos dois, mas eu queria saber a sua opinião. Você, se fosse Boninho, teria expulsado Davi e,
cara,
Bin Laden?
Eu acho assim. Eu também não queria a expulsão dos dois. Mas se eles expulsassem, seria justo. Porque eu acho que os dois desrespeitou muito ali as regras do programa. Se exaltaram. E eu acho que... A gente... Eita,
mais um superchat. De novo, Elaine Oliveira.
Eita, Elaine.
Mandando aqui. Ó, Isabelle é oportunista. Ela apenas atura o Davi. Opinião de Janielson?
Eu acho não, amiga. Inclusive, aturar o Davi é um sacrifício, assim. Eu acho que ela é muito amiga do Davi. Porque ela aturou o Davi desde o começo. Ela, no primeiro dia de estreia, ela já conheceu o Davi aí naquela salinha do puxadinho. Ela é amiga do Davi, amiga. Eu acho que... Qual foi a palavra que ela usou mesmo?
Oportunista.
Oportunista é a Beatriz, a Alane e o Matheus que estão com o Davi porque sabem que ele é favorito. Mas vocês não querem enxergar isso, gente. Nossa, eu fico em charme.
Eu acho que rola na Isabelle. Na Isabelle, sabe o que rola na Isabelle? A Isabelle, ela não quer jogar o jogo em grupo. Ela não quer jogar. Ela vota em quem ela acha que, sim, ela vai votar. E ela gosta muito de jogar sozinha quando o dela não tá na reta. Porque quando o dela tá na reta, ela vira uma fada. Ela se aproxima da Giovana, do Pezinho, da Lady novamente. Eu acho a Isabelle muito esperta. Muito, digamos, sorrateira até, de vez em quando. Ela se esconde bastante quando o dela não tá na reta. Mas continue.
Sim, sim. Eu acho que a Isabelle vai ser barrada da final.
Isabelle?
Eu acho. Acho que a Isabelle vai ser barrada da final. A Isabelle, eu não acho ela sonsa, gente. Não sei, eu acho que ela só é mesmo... Sei lá, eu acho que a Isabelle também tem... Às vezes parece que ela tem muito medo de cancelamento.
É.
E eu acho que ela já sabe que o Davi é o favorito. E ela pega e também, querendo ou não, ela se prende um pouco nisso, entendeu?
Tipo, ela percebeu desse
amiga,
começo.
Meu amigo é favorito, então eu posso não concordar com ele, mas eu não vou abandonar ele, porque se eu abandonar ele, eu perco mais do que ganho. Entendeu? Então, assim, ó, ela também é uma oportunistazinha. Quando eu falo na questão de ela também ter chegado que ele é favorito. Mas eu acho que ela só não é tão oportunista, porque ela conheceu o Davi desde quando começou e ela aturou ele, brigou com ele, se estapeou com ele, mas sempre tava com ele.
Sempre.
Quando ele precisava, era ela que tava com ele, ela se preocupava com ele. Então, eu acho que a Isabelle é a única amiga do Davi ali no jogo. E quando ele sair, eu espero que até leve isso pra ele, porque eu acho que a família dele deve pensar o mesmo, né? Ou não.
Mas você acha que a forma como o Davi conversa com a Isabelle, quer convencer a Isabelle a jogar junto, você acha que é normal ou beira aqui uma falta de educação, um comportamento que não deveria...
Cara, eu acho que ele deveria deixar ela à vontade. Tipo assim, falar, ó, Isabelle, se você não quer jogar comigo, beleza, então só não me cobre. Pronto. Mas a gente é amigo, a gente continua junto aqui e tal. Talvez seja a maneira do Davi querer salvar a Isabelle de um futuro aplique de planta, de um futuro pós, talvez ruim, pra ela acordar pro jogo e jogar, entendeu? Porque ele acha que talvez a Isabelle não jogue, o que é verdade. Realmente, a Isabelle não joga. Inclusive, a Isabelle tá ali, ó, disputando com o Matheus, quem é o mais planta. Até eu tinha que falar com isso, que eu esqueci. Porque o Matheus, pra mim, é planta, mas a Isabelle também tá ali. Porque a Isabelle, ela entrega beleza.
É.
Ela é muito linda. E eu acho que ela representa muito bem o Amazonas lá dentro. Tipo assim, tipo, nossa, impecável. Só que ela é planta pra caramba. Tipo, ela não teve um momento dela que eu lembro assim, nossa... Sabe? Tipo, não teve. A Isabelle... Inclusive, assim, eu queria falar isso aqui. A Giovana, pra mim, é a participante que teve a melhor reviravolta.
Teve.
No Big Brother. Tipo, ela quando tava com o pé quebrado, parece que a gente nem lembrava. Parece que o pé dela deixou ela invisível. E aí, quando ela tira aquele negócio, tipo, cara, a mulher ganhou 3 provas do líder. A mulher indicou gente pro paredão, a mulher se posicionou, a mulher debochava. Então, assim, eu acho que ela teve uma reviravolta boa, que talvez em edições antigas o público quer comprar, você sabia?
Sim.
Porque eu acho que ela é boa. Ela não é uma pessoa ruim, ela não é planta. Infelizmente, ela vai sair como planta, porque as pessoas estão achando isso nela e já não querem tirar mais. Mas eu acho que a reviravolta dela foi boa. E ela é melhor do que a Isabelle, ela é melhor do que a Lani, na minha opinião.
Mas ela se queimou porque sempre ela esperava um embate com o Davi, né? Ela sempre se metia nas brigas pra ir pra cima do Davi. Eu acho que isso pegou muito mal pra Giovana aqui.
É aquilo que eu falei, ela não teve a sorte, né?
É, ela não teve
a
sorte.
Se ela fosse amiga dele, talvez ela estaria...
ela estaria melhor, né? Sim. Mas eu acho que o Davi insiste demais com a Isabelle. Talvez ele deveria fazer o que você falou. Ó, Isabelle, você não quer fechar voto com a gente? Então, beleza. Segue seu jogo, vai que vai... E deixar ela aí. Porque tem amizade também que a gente força muito pra que aconteça. Eu acho que o Davi e a Isabelle, os dois forçam muito. Sabe aquela relação de namoro, casamento, qualquer tipo de relação? Quando você força muito, é porque a relação não é firme o suficiente. Ela não rola naturalmente. Então, acho que rola um pouco disso. Vamos avançar para um outro assunto?
Vamos.
Importante, assunto aqui jornalístico, preste atenção, vão deixando o seu like, o seu comentário, faça como Elaine também, deixa o seu superchat aqui pra gente, é sempre importante você apoiar os criadores de conteúdo desse Brasil, porque tivemos Camila, ex-mulher do Buda, ela deu entrevista ao Léo Dias, e ela afirmou o seguinte, abre aspas, eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não, porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções. Parece, fecha aspas, né? Parece que Camila deixou aí, o Buda pode voltar pra casa, ela vai perdoar. Parece, né? Uhum. Deixou entreaberto. Ela não sabe se vai perdoar a traição. Pra você, se eu tivesse que botar um dinheiro. Camila, vai deixar... vai perdoar Buda?
Cara, eu vi um post no Twitter, gente. Olha a minha fonte. Twitter. Mas assim, eu vi um post no Twitter, na verdade, nenhuma fonte, é só um cara dando opinião que eu até fiquei... Na hora eu achei assim, não, mano, esse cara é louco, mas faz sentido agora depois dessa revelação que ela deu. Que ele dizia o seguinte, e se a Camila e o Buda não combinaram tudo isso? Eu vi um post assim no Twitter. Sabe por quê, gente? A Camila já fez o prêmio do Big Brother, assim, ou pelo menos próximo. Gente, as publics que ela fez foi dinheiro. O engajamento que ela tem agora, né? Porque, inclusive, eu acho que ela tá estudando ali pra ir pra uma fazenda da vida também. Eu acho que, inclusive, o cara deve ter se interessado nela. Porque, querendo ou não, é um nome que vai chamar atenção. Eu acho que... Eu vi um post sobre isso, falando assim... Nossa, eu acho que no final a Camila e o Buda combinaram de ter esse enredo. Porque caso ele não tivesse a chance de ganhar lá dentro, ela tinha a chance de ganhar o dinheiro dela aqui fora. E no final, os dois ficariam juntos. tchau, hater, e vamos ser felizes, entendeu? É. Porque faz... No dia que eu vi, eu falei assim, não, que louco, tá surtando. Mas hoje, depois disso aí que ela falou, faz sentido. Quem sabe ela não tá esperando ele sair, tipo, ó, deu tudo certo, bate aqui, parceiro, vamos ser felizes com nosso dinheiro, entendeu? Não é impossível, não, gente. Inclusive, é muito esperto da parte deles, entendeu?
Sim.
É um marketing... Bom, é uma
seria
coisa
genial,
que deu
certo, né? Entendeu? Seria genial. Eu senti nessa fala aí que eles vão voltar. Sabe como é casamento, né? Tem que dividir 50%. Então, Sim. Eles vão voltar. Eu acho que ela deixou muito claro ali que ela não gostou da atitude do Buda. Mas o futuro a Deus pertence, a gente sabe essa frase do futuro a Deus pertence. Pode ser que eles voltem. O pessoal tá comentando muito sobre a nossa opinião com a Isabelle. O pessoal tá participando aqui. Falando que a Giovanna é insuportável, eu concordo, acho também insuportável, mas ela saiu de planta só pra ser chata mesmo, ela deu uma boa evoluída. Ó, a Rose Gomes falou, a Isabelle quer dar uma de Juliette. Eu também sinto que ela vai meio que no estilo da Juliette, assim, é agradando. Ela tenta fazer o jogo da Juliette, mas não tá conseguindo, né?
Ai, não, gente, porque a Juliette, ela era uma vítima, mas pelo menos a bicha falava.
É, se expressava,
Nossa,
né?
Ela macetava demais aquele Arthur.
Exatamente, ó. A Má também falou, eu também acho que o Davi já falou demais com a Isabelle, já deu. Muita gente comentando fora Bin, Davi campeão. A Rose Mary falou assim, Isabelle sonsa, morde e assopra. Também o pessoal tá com opiniões fortes. Você vê que aqui no Eles Que Lutem, você é comentarista de reality. O pessoal tá descendo a lenha aqui e não tá deixando barato. Mas sobre essa entrevista do Léo Dias, uma entrevista jornalística, uma entrevista que... deixou o nosso cotidiano um pouco mais, né, cheio de inteligência. Foi isso que aconteceu. Agora vamos para a reta final do BBB. Previsível, como sempre, né? Você acha que o Boninho e a produção têm alguma culpa nisso? O que dá para fazer para o BBB 25 para mudar, para que não seja tão previsível?
Eu acho que o final do Big Brother 24 a gente já sabe.
Uhum.
Davi campeão, enfim... Eu acho que esse negócio de duplas, eu acho que o Boninho tem alguma coisa por trás. Eu acho que tem essa questão do vítima, dizer que não pode estar sozinho, que tem alguém. Eu queria muito entender qual vai ser a dinâmica, se essas duplas vão ficar durante o jogo todo, ou se vai ser eliminado no começo, não sei. Porque assim, eu acho que ele tá tentando, ele tá se esforçando, entendeu? Pra inovar isso aí. Eu não gosto de uma coisa óbvia. Eu gosto muito da virada de chave que o reality show proporciona pra gente. Tipo, o que você tá fazendo, por exemplo. Foi muito boa a Fazenda do ano passado. Porque a gente tinha uma certeza da Raquel Sherazade campeã. E do nada ela é expulsa. Aí do nada vem o Lucas. Aí vem Jaqueline. Aí vem o André Gonçalves. E você fica, meu Deus, aí a Márcia Fu surge do nada. Então, tipo assim, ficava com aquela competição de favoritismo. Entendeu? Então, assim, eu gosto dessa movimentação. E o Big Brother, inclusive, eu fui um dos que mais apoiou o Davi a entrar. Tipo, eu fiz post lá, tipo, gente, voca no cara, o cara merece. Realmente, eu acho que ele merece, gente. Eu não gosto do Davi, mas eu não tiro o mérito, como eu já falei.
Mas por que, então, você perdeu esse carinho pro Davi no
decorrer do jogo?
Eu perdi o carinho
porque eu vi o filme dele antes, já assisti o jogo dele antes, de vitimista, tipo, ai... Tá, aí ele afronta, só que eu acho ele incoerente. Eu acho que as brigas dele, ele gosta muito de pontuar nos outros o que ele faz. Então, assim, eu perdi o gosto do Davi, assim. Na verdade, esse ano eu achei que não ia torcer pra ninguém. E nem torci, porque a Fernanda gostava dela. Eu não torcia por ela, porque eu sabia que a Fernanda não ia ganhar. Eu gostei da Fernanda, me identifiquei com ela. Então, assim, o Davi, ele se perdeu pra mim nesse momento. Tipo assim, dele ficar brigando e tudo bem, porque eu amo briga. Só que era quando ele começava a pontuar as coisas no Zoom, que ele fazia pior. E outra coisa, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Se um dia eu entrar no Big Brother, eu quero ter uma torcida legal, porque muitos favoritos perdem o prêmio por torcida. Gente, tem torcida insuportável.
Tem, tipo, sempre assim, tem.
Tipo, que torcida que você não pode falar assim, ah, o Davi é chato. Meu Deus, vem xingar até tua mãe. Tipo assim, então assim, a torcida também fez com que eu, como comentarista, que eu comento lá no meu Twitter, perdesse ainda mais a admiração pelo Davi também. Ajudou.
Sim.
Porque, por exemplo, eu falava bem do Davi em um post, falava mal em outro, o pessoal vinha me descer ali, ai, não sei o quê, ai, que tu é isso, ai, que tu é aquilo, vamos derrubar sua conta. Sabe? Tipo...
Então, é uma torcida de time, né?
Automaticamente faz com que eu perca a admiração pro cara. Quer saber o que é que esse cara se lasca? Entendeu?
Eu gostava justamente disso, do Davi propor o jogo, porque eu sou muito traumatizado dos últimos BBBs que a galera ganhou. Deitada, dormindo, indo pra final, a gente teve a Poca indo longe no BBB, muita planta chegando até a final, né? Esse é o meu medo com a Giovanna. Então, pra ter um participante que nem o Davi, que instiga as pessoas e a qualquer momento pode rolar uma briga, ele gera uma tensão ali, o pessoal tava no quarto, todo mundo cantando junto com o Bin Laden, as fadas e os gnomos se juntaram, e o Davi entrou ali, meio que o Davi fala, ó, vocês estão baixando a guarda, o jogo não acabou e tudo mais. Então eu gosto dessa pegada que ele tem de jogo. Mas às vezes a torcida realmente pode atrapalhar, né? É aquela famosa frase, Jesus é legal, o problema é o fã-clube, né? Sim. Então é aquela frase que é a realidade. Mas, falamos muito aqui, semana que vem teremos o BBB Awards no Eles Que Lutem.
Eita.
Não, ainda não, ainda temos mais uma semana, né? Ainda temos mais uma semana, tô me confundindo todo aqui, mas teremos BBB Awards. Depois da final do BBB, a gente vai fazer um BBB Awards com os prêmios, quem merece, quem é a maior planta da edição, quem é o melhor jogador da edição, melhor participante. A gente vai fazer uma coisa bem bacana aqui no Eles Que Lutem, vocês não podem perder. Por isso que eu convido todo mundo a se inscrever no canal, o pessoal que tá falando Davi campeão, se inscreve, gente, no canal, participa aqui do Eles Que Lutem. Mas você não vai fugir, porque teremos o Sem Tempo, irmão, aquele bate-bola, jogo rápido. Não pode pipocar, é de bate. Pronto, você está preparado?
Estou.
Então vamos lá. Protagonista do BBB 24.
Davi.
Planta do BBB.
Matheus.
Sincerão ou Jogo da Discórdia?
Jogo da Discórdia.
Bial, Leifert ou Tadeu?
Bial.
Quem você jogaria a mala na piscina?
Da Beatriz.
Se você fosse líder, quem estaria na sua mira?
Davi, Beatriz e Alane.
É, os três? Indicaria quem?
Davi. Não, brincadeira, gente. Eu não sou tão burro assim também não, tá? Eu indicaria a Alane, porque eu ia tentar eliminar a Alane, porque, gente, a Alane é muito sonsa.
É, você sobe um lugar, né? E aí, segurar o Bin Laden na treta ou 24 horas vendo Beatriz do Brás fazendo propaganda?
Segurar o Bin Laden, gente, pelo amor de Deus, Beatriz. Cala a boca, é muito chato.
Sutiã de laranja é luxo ou é mico?
Mico, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que avisar.
Você achou muito ruim? Você não achou ela uma ícone fashion?
Não.
Uma nova JK, assim?
Eu posso tentar, mas não vai conseguir. Agora não, amiga. Quem sabe quando tu sair aí, pode ser que dê certo. Ou quem sabe uma marca de banana, sei lá. Vai que tem umas lojas de banana, frutaria, convidar pra fazer uma propaganda e tal. Dá certo, vende, né? Vai chamar atenção.
Exatamente. Daria um rolê com Nizam e Letícia Spiller?
Sim.
Você acha que esse casal...
Nossa, pegaria
entregou?
Nossa, assim, eu não gosto do Nizam, não, tá? Mas, gente, eu particularmente gosto meu, acho ele um cara bonito. E a Letícia Spiller não precisa nem falar, né? A mulher é
uma musa.
E eu nem gosto de mulher, mas eu pegaria ela.
É. E eu quero saber quem vai ter o melhor pós-BBB. Porque o BBB não é só sobre quem ganha, é quem tem o melhor pós. E aí?
Nossa, cara, aí... O melhor pós, eu acho que...
Vai ser mais famoso.
Assim, eu acho que o Davi vai ter um pós bom, porque ele vai ser o campeão. Mas, assim, pós mesmo de marcas, de tal, eu acho que a Beatriz, gente.
Projeção artística, você acha que a Beatriz...
Eu acho que ela vai ter mais investimentos, assim, entendeu? Eu acho que o Davi também, mas eu acho que como ele já vai sair campeão, eu vou pensar no pós das pessoas que não vão ganhar um milhão no bolso ali. Então, eu vou tirar o Davi dessa. Então, eu acho que a Beatriz, de todos os eliminados que não venceram, vai ter o melhor pós.
Gostei, não pipocou. Palmas aqui para o Janiels. Não pipocou, muito bem. Gostei, você não arregou. Você, a última vez que você veio no Eles Que Lutem, você fez a pergunta fixa?
Não.
Você não fez a pergunta fixa, por isso que você vai fazer é agora, rapaz. Porque todo convidado que passa no Eles Que Lutem responde a mesma pergunta. Qual programa de TV marcou a sua vida? Só pode ser um.
Big Brother.
Big Brother Brasil.
Sim, por nossa. Quê? Porque eu sou muito, assim, eu virei fã do Big Brother desde criança. Tudo por conta de uma participação, que eu já falei isso várias vezes, de uma participante do meu estado, que foi a Gisele Soares. E aquilo ali, tipo, me marcou, porque eu lembro o fenômeno que ela foi e tal.
Sim.
E eu fui crescendo, sendo muito fã do programa. E hoje, tipo assim, eu trabalho comentando Big Brother, ganho audiência, fez publicidade. Querendo ou não, eu ganho dinheiro falando de uma coisa que eu amo. Então, o melhor programa de televisão é o Big Brother.
Exatamente, gostei, hein, gostei. Big Brother é o nosso carro-chefe, assim, de programa de televisão. É quem comanda a TV há uns 20 e tantos anos, né?
Sim.
Então, por favor, Boninho, não estrague o nosso entretenimento.
Não, por favor, gente.
Não estrague. É isso, o pessoal tá comentando muito aqui na live. O pessoal falando que tá gostando da live. Deixa eu ver aqui, ó. Davi campeão sempre. A torcida do Davi, É impossível vencer.
É engajada, gente.
É engajado. O cara realmente é quem merece. Tem a Ana Clara também comentando, amei as suas respostas. Ó, a Rosemary pegando uma briga aqui com o Daniel, falando, Giovana campeã só em outra encarnação. Acho que ele tá provocando aqui que ele mandou, Giovana não é planta, Giovana campeã do BBB. Eu acho que alguém da família da Giovana. É. Só pode ser... Ou o ortopedista que cuidou do pé dela ali no BBB. Só pode ser alguém assim. Muita gente comentando. Convidar toda essa galera a deixar o like, a se inscrever, gente, no Eles Que Lutem. É muito importante. Vai lá no Spotify também. Quer ouvir o Eles Que Lutem? Assistiu o Eles Que Lutem? Nos agregadores de podcast também estamos por lá. Você deixa 5 estrelas de avaliação. Inscreva-se, comente. Ó, a Edileuza mandou aqui, ó. Estou amando a live. Manda um beijo pra Edileuza.
Beijo, Edileuza.
Muito obrigado pela participação. Gostou de estar aqui no Eles Que Lutem?
Nossa, gente, olha, eu quero voltar sempre assim.
E eu adorei a sua participação. O Genielson, ele não arrega. Você vê que o cara é contra o favorito. O cara é contra o favorito. Eu que tive que fazer o advogado do diabo e defender o Davi aqui. Porque o cara não gosta tanto do Davi. E ele não arregou mesmo com a torcida do Davi ensandecida então, aqui nos comentários.
Cara, eu vou só recapitular pra quem chegou agora na live aí da torcida do Davi. Eu não gosto do Davi e por mim ele não ganhava o Big Brother. Só que eu sei que ele vai ganhar. Já entendi isso. E ele merece ter o cargo aí de protagonista, como eu coloquei ele como protagonista, porque ele é, gente. O Davi, ele é um ótimo jogador. Ele conseguiu fazer o Big Brother 24 ser sobre ele. Não tem como você ir pra uma resenha falar de Big Brother 24 e não comentar do Davi. E é um mérito dele. Sendo chato, insuportável pra alguns, ou sendo querido, maravilhoso e perfeitinho pros outros, o Big Brother 24 é sobre ele. Só que eu não gosto dele, por mim ele não ganhava. Mas ele vai ganhar, já entendi isso. Fiquem felizes, votem bastante, gente. E quando ele sair, engajem o perfil dele. Não adianta fazer o cara campeão e depois abandonar ele, não. Vai lá, comenta as fotos dele e tal. Só que não vai no perfil do coleguinha, dos comentários, xingar, ameaçar a mãe, derrubar o perfil, não sei o quê. Porque é chato. Torçam. Torçam porque vocês querem. Mas não sejam desrespeitosos, chatos, inconvenientes. Porque aí, gente, vocês não vão viver. Que vocês não conseguem respeitar a opinião do colega. Só isso.
Beijo. Olha, gostei. Como que eu faço para seguir, Janiel, para a torcida do Davi lá no seu Instagram, comentar os seus posts? Como que faz, então, hein? Conta pra gente.
Meu Instagram é eu, Osograk. Janiel, como escreve Osograk? Cardoso de trás pra frente. Só isso, gente. Colocou Cardoso de trás pra frente, achou meu Instagram. Perfilzinho azul, cabelos emplatinados, sou eu. Vão lá comentar. Comenta a publicidade que tá fixada. Pode me xingar, porque engaja e eu tô precisando de engajamento nessa publicação.
É isso. Vou deixar também uma meta de likes marota aqui. Vai, uns 300 likes aqui, só pra gente deixar aqui, ó. Vamos botar essa meta. Joguei pro universo aqui, tá bom? Tá bom, Larry? Tá bom essa meta? Ó, tá bom. O Fernando também falou que tá bom. Gente, muito obrigado por vocês terem curtido a live. Ao decorrer da semana, tem os cortes saindo. Então, por favor, siga o Eles Que Lutem nas redes sociais. TikTok, Instagram, Kawai, todas as redes sociais. @ Eles Que Lutem pode. Se quiser me seguir, gostou? Gostou desse apresentador, esse animador sem auditório? @ BLZ Gabs, pode me seguir. Manda mensagem lá pra gente trocar uma ideia sobre reality show. Vocês serão muito bem-vindos aqui no Eles Que Lutem. E é isso, minha gente. Lembrando, Janiel, que a gente só comenta, gente. E Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu!
Tchau, meu povo.